mulheres que inspiram. Hoje nós vamos estar com uma mulher que também vai inspirar muitas mulheres. E a gente quer agradecer desde já. Ela, eu diria assim, que ela foi a mentora dessas mulheres maravilhosas que estiveram na nossa bancada contando as suas histórias de superação. Enfim, vamos fechar com certeza com chave de ouro aqui, pelo menos no nosso Conexão, que a gente também vai ter no Ponto a Ponto logo mais, né? Queremos agradecer a grande audiência nesse quadro, Álvaro Buzeto.
Muito bem, é bem lembrado. A gente teve uma semana onde as mulheres invadiram a nossa programação de jornalismo com histórias sensacionais, diferentes. E eu não tenho dúvida que inspirou até o momento muitas mulheres que nos ouviam. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Daiane Cordenunce, ela que é proprietária da Mad Moiselle, moda masculina e feminina, grande parceira desse quadro, na verdade, idealizadora. Nos chamou, vamos fazer, a gente sempre faz algo e achamos bacana porque veio as indicações de mulheres com outras referências, de outros locais, que a gente não tinha o contato. E também lá, ressaltar a parceria aqui nessa semana da Que Encanto Floricultura, que nos presenteou e presenteou as nossas convidadas com flores, que é o símbolo maior, né? Eu acho, de toda mulher. Daiane, grato pela parceria, primeiramente, seja bem-vinda à nossa programação de hoje.
E eu que quero agradecer pela parceria, né? Essa ação do Mulher Inspira foi um sucesso. A gente vê assim, teve muita repercussão, os clientes lá na loja indo falar sobre essa ação, todo mundo gostou muito, né? Quero agradecer também as meninas que vieram aqui, essas mulheres inspiradoras que tiveram contando sua história aqui na Rádio Cultura e que são nossas amigas, são clientes, parceiras da Mademoiselle. Com certeza foi uma semana assim bem, bem especial.
Bom, como que você surgiu essa ideia? Porque você primeiro criou algo na loja, né? Lá, levou elas lá e aí depois nós conversamos para trazer. Como que te deu do estalo de fazer algo diferente na semana?
A gente queria fazer algo especial, né? Algo que realmente viesse a homenagear as mulheres nesse dia tão importante. E aí a gente pensou em inspirar outras mulheres através das histórias das nossas clientes, né? Tínhamos vários nomes, assim, a nossa região, a nossa cidade. A gente tem muitas mulheres inspiradoras, mulheres trabalhadoras, mulheres com histórias magníficas. E dentre essas mulheres, a gente escolheu alguns nomes para que, num primeiro momento, foram lá na loja, onde a gente conversou, elas contaram um pouco da história delas lá também. Fizemos algumas fotos que estão disponíveis no feed do nosso Instagram. Quem não segue, já segue lá, @mademoiselle_chachin. E aí, no segundo momento, elas vieram aqui na rádio, né? Que com certeza tem uma grande audiência, deu uma repercussão muito maior do que a rede social, e vieram contar a história delas aqui para inspirar outras mulheres, né? Na busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? Para compartilhar, assim, que todo mundo passa por perrengues em algum momento da vida e que a gente tem que seguir de cabeça erguida, continuar, né? Então foi muito legal.
Muito bem, então a ideia deu certo, né, Giovana? As mulheres que inspiram, o nome já disse tudo aí. E a gente agradece a parceria também. Mas Daiane Cordenunce, agora é sua vez. É porque as pessoas esperavam, não, ela vai estar lá sexta, até as suas convidadas querem receber essa pontinha de inspiração também, porque hoje você atualmente é proprietária da Mademoiselle, mas eu tenho certeza que tudo começou antes de tudo isso, né? Aliás, a loja tem quantos anos?
A loja tem 5 anos.
5 anos, né? Mas a história da mulher Daiane Cordenunce começou muito mais atrás, não é verdade?
Há mais de 40 anos.
Olha aí, mais de 40.
Eu não sei, assim, eu sou uma pessoa muito simples, a minha história de vida é uma história simples, né? Eu digo assim, a mulher, todas nós, a gente exerce N papéis, né? Durante a vida, de mãe, de esposa, de filha, de colaboradora numa instituição. Então, a minha história, hoje a gente tem a Mademoiselle, que foi um grande desafio. Eu sou psicóloga perita, examinadora de trânsito, credenciada aqui em Chaxim desde 2010, então já são 13 anos atuando nessa área. Antes disso, eu era professora universitária e atuava enquanto psicóloga, que é a minha formação, né? Então eu trabalhei anos com a clínica de psicologia e dando aula em instituições de ensino aqui da nossa região. E a loja, ela surgiu para ser algo a mais na minha vida. Era para ser tipo, eu ia entrar assim mais como uma investidora, uhum. Só que empreender no Brasil não é fácil.
É
e ao mesmo tempo é algo assim que eu me apaixonei, assim. Sou apaixonada pela minha loja, amo o que eu faço. Tanto que aí a Mademoiselle, ela começou a tomar uma proporção muito maior na minha vida, ao ponto de eu fechar minha clínica de psicologia, ao ponto de eu abrir mão de outras coisas, como dar aula em instituições de ensino, para me dedicar à loja, né? A loja é o marido e os três filhos, já é bastante coisa,
já,
né?
Tem três filhas, né? E o doutor Fábio Cordenunzi, uhum. Que deve estar ouvindo, hoje está de férias em casa.
Né,
Fábio? Fábio disse que hoje, ele até fez uma piada com o Paco Barreto, uhum. Hoje, que hoje ele não vai poder ir lá no BID para comer o salame do BID. Hoje ele não vai conseguir, que ele está de molho, né?
Hoje está de dieta.
Mas é muita coisa, assim, a gente para pensar, Daiane, porque eu vejo que é muita coisa, porque geralmente o tradicional é você focar numa situação e vamos lá. E você teve várias mudanças, né?
Sim.
Nesse tempo aí.
E ainda tive tempo trabalhando com o marido, né? Toda esposa que já trabalhou com o marido sabe que não é muito fácil, né? Eu já vou aproveitar que ele tá ouvindo aqui. Trabalhei 6 anos na Transcorde também.
Tá abrindo, né? A caixinha aqui, ó.
Vamos começar a contar as coisas agora.
Mas tudo é aprendizado daí também,
sim,
né?
Sim, com certeza, né?
Mas é engraçado a escolha, né? Teve várias mulheres que falaram que tive que abdicar de alguma coisa pra ir atrás de outra. Você falou a mesma coisa agora, da questão da loja. Que era pra ser, digamos,
conta, né?
Algo mais pra você ter ali, né? Que você não ia estar tão envolvido.
Isso. E foi tomando uma proporção maior. A Mademoiselle, quando ela iniciou com uma loja só de calçados,
uhum.
Com 70 metros quadrados. E hoje, 5 anos depois, a gente está num patamar assim muito maior, né? Com roupas, calçados e numa estrutura de mais de 600 metros quadrados. Então a loja, ela cresceu bastante, e conforme o teu negócio cresce, a demanda por atenção, né? O que ele te exige também é maior. Então eu passei a me dedicar e não me arrependo da minha escolha, estou muito contente com ela, né? Como eu disse, assim, empreender no Brasil não é fácil, a gente sofre com questão de tributação, com algumas leis que não são muito justas,
benéficas,
né? Pro empreendedor. Então é um desafio constante, mas é algo que vale a pena. Enquanto realização profissional, é algo que me traz muita realização profissional, assim, eu sou muito feliz no que eu faço.
Aliás, a loja Mademoiselle, para quem não sabe, ela tem, além da moda feminina, calçados, trabalha com o público masculino, com várias marcas, né? O pessoal talvez não tenha essa informação ainda.
É porque o nome Mademoiselle, como no início era só calçado, é um nome que remete realmente mais à moda feminina, tanto que a gente vai ter surpresas esse ano.
Opa.
Porque a gente tá investindo cada vez mais no setor masculino, né? A gente tá ampliando bastante esse setor, mas ao todo a gente já tem mais de 10 marcas que são exclusivas masculinas na loja, então os homens podem lá, que tem o segundo andar lá separado,
tem um setor,
especial.
Giovana.
Tem um setor.
Sabe
separado.
Tem muitos homens que têm o receio, às vezes, de ir numa loja, assim, uhum. que vende os dois artigos. Uhum. E que geralmente a Mademoiselle tem só mulheres que ali trabalham, a uhum. princípio, né?
Sim.
Mas tem um setor lá que é só do homem. Ele chega lá, ele fica lá e se maravilha, porque tudo muito bem organizado, marcas conhecidas. Por um preço show de bola também. Então fica a dica para nós homens, né? Quem gosta de se vestir bem, a maioria dos homens hoje está indo para essa linha, né? Não é só a mulher que tem que se vestir bem, né?
Isso, os homens também.
A mulher inspirou o homem até nisso.
E culturalmente a mulher que faz as compras para o homem. Mas você também tem que mudar essa cultura, né? Vai lá, vai presentear você também com calçado, um sapato, uma camisa, calça.
Isso aí.
Mas eu tenho uma curiosidade, Daiane. Você abdicou de toda a tua área, uhum. que é de formação, no caso, como professora universitária, uhum. que além de dar um status, a gente está tão carente hoje de pessoas, né, uhum. nesse quesito de dar aula, ensino uhum. superior, e aí você dedicou a sua loja. Como é que você conseguiu sobressair diante? Viemos aí, por exemplo, de uma pandemia, uhum. 2 anos, foi bastante difícil, e agora você trabalha aí com mais de 25 marcas de toda a sua loja. Como foi isso?
Giovana, acho que tu vai ter que reprisar.
Reprisar.
Porque o ouvinte não entendeu.
Tava
baixo o volume.
É que não, baixou o volume. Muito bem, muito bem. Então, eu falava, me perdoe, vou falar novamente. Daniel, eu fiquei curioso, assim, você abdicou de curso superior, como professora universitária, da própria uhum. profissão, do seu escritório, uhum. e se dedicou à Mademoiselle. Tem hoje mais de 25 marcas. E a gente veio de uma pandemia e não foi fácil. Teve muitos empresários que queimaram gordura que tinham, como você falou, num país que é difícil a gente empreender. E hoje desce mais de 25 marcas. Então, como foi nesse aspecto agora de 5 anos e você começou com 70 metros quadrados e hoje está com mais de 600? Isso, esse desafio você fez sozinha ou você trabalhou com uma equipe?
Com a equipe, até eu tenho que agradecer muito a minha equipe, que elas são muito parceiras, né? Eu trabalho com outras 6 mulheres lá na loja. E é uma equipe que trabalha muito unida. E na pandemia, até isso é uma pergunta muito interessante, porque, claro, a gente trabalha com moda, né? Com roupa, com calçado. E as pessoas tendem a comprar algo novo para sair, né? Para uma ocasião especial, para ir para uma balada, num casamento, uma formatura, enfim. As pessoas têm uma maior necessidade de adquirir produtos quando tem eventos. E a gente passou por um período que a gente teve que vender roupa e calçado para as pessoas ficarem em casa, pois porque é. Nem trabalhar o pessoal ia mais, era tudo home office, né? Então foi um desafio porque a gente teve que se reinventar, mas a gente cresceu na pandemia. E aí, quando tudo voltou ao normal, a gente já tinha aprendido a fazer várias outras ações diferentes, principalmente assim, no âmbito digital, a questão das lives, né? Ou trabalhar o condicional de uma forma diferente, ou acessar o nosso cliente de uma forma diferente, sem que ele estivesse, que ele tivesse que vir para a loja. Então a gente conseguiu crescer durante a pandemia, tanto que a estrutura nova da Mademoiselle, ela foi construída durante a pandemia. E quando voltou, a gente voltou com muito mais gás, com muito mais força, porque a gente se reinventou nesse período, né? Então, e ao mesmo tempo que a gente se reinventou, a gente também fez várias ações sociais durante a pandemia, né? O dia que não tinha nada para fazer, a gente começou a arrecadar donativos para hospitais da região. A gente fez uma campanha bem bacana, insumos, né? Que estava faltando, e a gente fez tanto para o Frei Bruno quanto para o Hospital São Paulo de Xanxerê. Então a gente trabalhou com isso também durante a pandemia, e mesmo assim a gente conseguiu crescer bastante nesse período.
Essa era a minha curiosidade, porque quando ela falou que tinha 5 anos, e agora
pegou
que a gente
bem
tá
o
voltando,
miolo da pandemia.
Né? Ninguém saía mesmo, né? E realmente, hoje, se você vai num evento, geralmente você quer colocar uma beca nova, né? Isso quer aí. Impressionar. E ele vai impressionar. Quando você. Eu acho assim, é o investimento que a gente faz, né? E mais essa ação aqui que das mulheres, inspira, você não tem noção, o Daiane. Eu até. Se tem algumas, todas são especiais, mas tem algumas que a gente chama mais atenção, que a gente se identifica com as histórias, e a própria sua história também. Então, às vezes você se forma numa determinada área, mas de repente tudo pode mudar, vai de você fazer aquilo que você gosta. Eu acho que a felicidade não é permanente, é feito de momentos de felicidade. Você falou da sua base, que é muito importante, que é o seu esposo, é a sua família, quer dizer, é uma base sólida. Isso só ajuda cada vez mais a família, ambos, o casal, com os filhos crescerem.
Isso, assim, a vida acho que são ciclos, né? São ciclos, e a vida vai nos levando por caminhos diferentes, e a gente vai fazendo escolhas, e esse caminho vai mudando, né? Mas foi uma decisão acertada, né? Investir na Mademoiselle. Até muita gente dizia, por que não investir em fazer uma loja tão grande assim? Por que não faz em Chapecó? Né? Vai vender muito mais em Chapecó. Mas a gente sempre vê essa questão de investir aqui em Xaxim. A nossa cidade tem sim público, tem potencial, né? E então a gente fez questão de fazer a loja por aqui, e estamos muito, muito felizes com isso.
Ô, Giovanni, engraçado, a Daiane é psicóloga de formação. Uhum. Ela trabalha com público feminino, basicamente. Uhum. Mesmo não, se ela não fosse psicóloga, ia meio que se tornar, porque no seu meio aí as mulheres falam de tudo, não é verdade? Então meio que você tem que estar preparado para inspirar a mulher todos os dias.
Sim, a gente conversa muito, até ontem a gente tava conversando em equipe lá na loja, né? Porque 6 mulheres, cada uma tem os seus problemas diários, né? Toda mulher passa pelos seus perrengues, todas têm uma história de vida diferente, então sim, a gente troca muita informação. Até lá na loja nós somos em 2 psicólogas.
Olha só.
Tem a Kelly, que é a nossa caixa, que também é psicóloga.
Olha só. Então, você deve ter aconselhado muitas pessoas, dado dicas. A pergunta que eu te faço, tem alguém que aconselha a Daiane?
Ah, tem com
a
certeza.
Sua inspiração?
Tem, quem me apoia em tudo é o Fábio, né? O meu marido, que tá sempre comigo.
A média, Fábio, subiu lá em cima.
Pois é. ele que me aconselha, que me acompanha, que é parceiro de todos os projetos. Essas mudanças que ocorreram ao longo da minha vida profissional sempre foram apoiadas por ele, né? A própria ideia de montar uma loja, né? De inaugurar uma loja em Xaxim. Foi com o apoio aval dele que isso saiu do papel, né? Que ele sempre me apoiou. E mesmo quando eu dava aula, que às vezes acabava trabalhando 3 turnos, né? Eu só pude fazer isso porque eu tinha o apoio dele, né? Que me ajudava, tanto me dava suporte emocional para mim seguir com a minha carreira, como me ajudava em casa com os filhos, né?
Que três crianças, duas mais velhas, né?
É.
E uma novinha agora.
Isso aí, começamos tudo de novo. É, temos um menino de 4 anos.
4 aninhos. Tentaram opiar mesmo e veio.
Isso aí, veio, é.
Nossa. Qual é a análise que você faz agora que há um preconceito grande da mulher no mercado? Agora foi aprovada uma lei de...
Para equiparar salário.
Equiparação salário. Mas se da sua concepção, você acha que... No que falta as mulheres ainda evoluir? Não para ser melhor que os homens, mas ter uma igualdade, digamos assim.
Eu acho que tem que mudar não só a questão das leis, mas a própria mentalidade da sociedade em geral.
A cultura.
Isso, porque assim, como a gente disse no início, a mulher, ela exerce N papéis. Né? Então, não só a igualdade em questão salarial, a igualdade no mercado de trabalho, mas no geral, em cada papel, a mulher é muito mais cobrada do que o homem. Ela é muito mais julgada pela sociedade. Né? A mulher tem que dar conta de ser uma boa mãe. O homem, se não for assim, não tem o mesmo julgamento. Né? A mulher, ela tem que, por mais que ela trabalhe fora, ela tem que ser uma boa dona de casa. Isso é cobrado da mulher, esses N papéis. Né? Quanto o homem, se ele chegar em casa e for deitar no sofá, ninguém vai falar nada. Não é assim? Então, assim, eu vejo que tem muito preconceito ainda da própria sociedade no sentido de cobrar muito mais as mulheres. Então, as mulheres, elas se obrigam a ser cada vez mais fortes, né? Aí, atrás cada vez mais dos seus ideais, porque isso, de alguma forma, já é a sociedade cobra muito isso da mulher, né? E, claro, a gente precisa que os nossos deputados, né, que as pessoas que elaboram as leis, que elas lutem cada vez mais pelo direito de igualdade da mulher, né? Que bom que saiu essa nova lei, que saiu muitas outras leis novas para garantir cada vez mais a igualdade da mulher no mercado de trabalho, né? A gente vê situações onde a diferença salarial entre homem e mulher num mesmo cargo é muito grande, ainda, né? Em pleno 2023. Então a gente tem que correr atrás.
E é engraçado essa questão da família e filhos, que como a mulher opta em deixar de ser apenas a dona de casa e ir para o mercado de trabalho, e daí tem os filhos, que é um sonho de toda a mulher, todas, eu acho que a maioria quer ter o seu filho, os seus filhos, e o casal também. E aí, às vezes, eu acho que ainda existe esse julgamento, assim, né? Por parte até de algumas outras mulheres que não pensam igual. Ah, mas ela foi para o mercado de trabalho, ela fez a escolha, ela sabia que ter os filhos em casa, né? Existe essa ainda, um pouquinho disso, né, Daniela?
Existe, isso existe muito. Acho que toda mulher que trabalha fora, a mulher que trabalha em casa, ela já trabalha muito,
isso,
né?
Só isso assim, já tira o dia inteiro pra...
Exatamente. E quando a mulher opta por ir pro mercado de trabalho, existe muito essa cobrança, né, dos filhos, do papel de mãe, que é uma coisa que a mulher tem que dá conta igual, né? Então, eu vejo assim que a mulher é muito cobrada. E aí a mulher muitas vezes se sente culpada. Eu acho que toda mulher que é mãe, em algum momento, ela já passou por isso, assim. Sim. De se sentir culpada por não estar 100% presente em casa, né? É uma culpa que eu já senti várias vezes, de, ai, meu Deus, tô com muita coisa. Essa semana mesmo, eu tinha uma agenda bem fora do horário comercial padrão, né? Eu tive compromissos, que eram compromissos de trabalho, que se estenderam depois do horário. Aí tu pensa, bah, os meus filhos, né? Eu não tô dando atenção suficiente. Mas, então, eu acho que toda mulher passa por isso, por um momento de culpa. Não é uma decisão fácil você optar por ir para o mercado de trabalho. Mas eu sempre digo, quando essas mulheres vêm dividir comigo essa questão, né? Eu sempre falo que o principal é ter tempo de qualidade com os filhos, né? Não é a quantidade.
Não é as horas que você passa, mas às vezes tu fica 5 horas. O que você fez nesse tempo? uma hora bem vivida é o...
Exatamente, né? A gente tem que ter tempo de qualidade, um tempo onde a atenção realmente seja dedicada a eles, né? Eu tenho 3 filhos em idades super diferentes, então cada um me traz uma demanda muito diferente, né? Eu tô lidando com a expectativa de uma adolescente que vai prestar vestibular esse ano, que quer muito passar no vestibular, como eu tenho uma adolescente no 9º ano, que é uma demanda bem diferente, e tenho um menino de 4 anos. Então, assim, a gente tem que se desdobrar, mas... Mãe sempre consegue, né? A gente sempre dá um jeito.
Tem uma frase bem interessante que fala assim: a mãe sempre resolve tudo na criação dos filhos e é considerado básico, né? E o pai faz o mínimo e é considerado o máximo. Mas um artigo que comecei a ler ontem, inclusive, justamente uma reflexão diferente para o Dia da Mulher, e traz um número interessante que isso também está mudando, que essa demanda que a mulher leva para casa começou a mudar a cabeça dos homens, pelo menos de alguns, de ter justamente esse direcionamento que você citou, seu esposo Fábio, né? Que o homem ele não é só o pai, mas ele pode ajudar de várias maneiras em casa. Como? Olha, são coisas básicas, mas que no passado isso não acontecia. Levar o filho ao médico, ao dentista, não é função só da mãe. Né?
Exatamente.
Não é verdade? O que mais? Levar pra escola, algo tão básico, mas tem gente que pensa, não, é a mãe que tem que levar e buscar.
Você é um pai que leva pra escola, vai buscar que eu te vejo lá.
Isso, é algo que tem muito a cabeça. Participar de rotinas extracurriculares, e aqui vai a dica pros pais que estão indo de primeira viagem, começando agora, trocar a fralda não é só da mãe não, viu? Trocar, limpar, é interessante, até uma terapia às vezes.
Exatamente.
Então são coisas básicas que não é que o homem pode ajudar nesse desenvolvimento, inclusive empreendedor, da mulher que trabalha fora, né?
Isso, a gente vê que essa mentalidade vem mudando, né? Nas gerações passadas, se a gente for analisar a nossa própria criação, o papel do pai era bem diferente, né?
Era
a mãe que dava.
Era só o provedor da casa.
Exatamente. E hoje, graças a Deus, a gente vê que isso vem mudando, né? Eu lá em casa, não dá pra fazer propaganda do marido na rádio,
vai,
né?
Olha a concorrência aí, pô.
Mas sempre foi, assim, o Fábio sempre me ajudou muito de igual pra igual. E eu vejo que a maioria dos homens está indo por esse caminho, né?
Eu acho que isso foi uma mudança gerada justamente pela audácia da mulher também, fazer essas... não é nem exigência, mas é deixar claro, né?
Exatamente. E até porque antes o homem tinha esse papel de ser ele o único provedor da casa.
Sim,
e a mulher entrou nesse papel também, né? Hoje a mulher também é
São
provedora.
Ambos.
Né? Então, nada mais justo do que dividir as tarefas, né?
Muito bem. Giovano, acho que é isso, né? Para fechar com chave de ouro.
Já que chave de ouro, nós iríamos longe aqui dessa conversa. Porque primeiro que ela é psicóloga, né? Segundo que eu tenho um conhecimento muito vasto em todos os aspectos que a gente tratar aqui. Mas só para encerrar, ainda culturalmente, infelizmente, a mulher é cobrada para casar e ter filhos. Ser dona de casa. O que falta para a mulher ficar cada vez mais empoderada?
Essa é uma pergunta bem... eu acho que não é nem algo que... Eu acho que a mulher está, assim, cada vez mais empoderada, né? Tem essa cobrança, assim, de que o papel da mulher é casar e ter filhos. Sabe que um fato curioso, até alguns anos atrás, isso era ainda pior, né? Eu fiz o meu ensino médio, por exemplo, era técnico em economia doméstica. Que era basicamente um curso que só ensinava como administrar uma casa.
O lar.
Né? Era bem um curso preparatório para casar. Então eu vejo que essa cobrança era muito grande e as mulheres casavam muito mais jovens. Hoje isso vem mudando, né? Porque a mulher, ela tá empoderada, né? Ela tá sendo dona da situação, ela vai buscar o seu lugar no mercado de trabalho. Então, claro, eu acho que continua sendo hoje muito mais um sonho do que uma cobrança. Um sonho das mulheres casar e ter filhos. A maioria da mulher sonha em constituir uma família, né? A família é a base de tudo na nossa sociedade. Mas eu vejo que isso está acontecendo mais tarde. Né?
Morando
a
mais.
Mulher, exatamente, ela está exercendo outros papéis antes.
Para depois ir para esse lado.
Exatamente.
Olha, só para deixar claro aqui que a gente falou dessa questão da mulher no mercado de trabalho, existem mulheres que optam em ser a chefe do lar. Até porque, como a Daiane falou, já tem um monte de coisa para fazer.
Sim.
E geralmente essas mulheres que optam por isso, uma escolha, também é escolha. Elas que cuidam de tudo, das finanças, do pagamento das contas. Então não é errado, é uma questão muito particular de querer algo e ir atrás, né? Ah, eu não quero só ficar no lar. Uhum. Vai em busca. Não, eu quero administrar minha casa porque é necessário estar aqui. Show de bola, acho que é assim, né?
Exatamente, tá tudo bem também, né?
No quesito, porque às vezes a mulher, ela casa e não busca nem um curso técnico, nem uma faculdade. Uhum. Quando há uma separação, geralmente os filhos ficam com a mulher e ela fica numa situação, num beco meio que sem saída, porque ela não tem uma profissão. Uhum. E aí vive de uma espécie de pensão até ela recomeçar, demora. Esse é um aspecto que, por isso talvez que as mulheres
estão buscando conhecimento. É a cultura, né? É uma cultura das antigas que era assim.
Buscando conhecimento, estudar, se especializar e aí depois pensar em casar.
Exato. A mulher que opta por ficar em casa, isso é uma escolha. Eu acho que desde que ela esteja feliz fazendo isso, ótimo, não tem nada errado. Pelo contrário. Eu não daria conta. Se eu ficar só em casa o dia todo, eu já acho que eu não daria conta de tudo, assim, eu não seria feliz fazendo isso. E eu acho que é isso que a mulher tem que buscar, ser feliz onde ela está. Se eu sou feliz só administrando a minha casa, tá tudo bem. Tem essa questão, no que tu falou, que é uma questão bem importante, né? No caso de um divórcio, né? Como é que fica a questão financeira, como é que a mulher faz para se sustentar, né? Mas tudo na vida são escolhas, né? Eu acho que cada um tem que ver o que lhe faz feliz e ter um planejamento de acordo com isso, né?
Perfeito. O tempo se foi, ó. 9 horas. Já era. Dani, grato pela parceria da Madre Moisés, né? Enfim, das ações que fizemos. Na praça também, distribuindo rosas, foi sensacional. Estamos sempre juntos para ações como essa.
Nós que agradecemos a parceria e com certeza virão outras parcerias, né, com a Rádio Cultura. Agradeço muito mesmo, deu uma repercussão maravilhosa esse trabalho com a rádio. E vamos anunciar as próximas parcerias em breve.
Vamos lá.